Está começando. Podcast.
Fala, prodígios! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Quem fala com vocês é o Roger.
Fala, prodígios! Aqui quem tá falando é o Marcão.
Isso aí, podcast 23. E hoje vamos falar sobre figuras não tão carinhosas, né, não tão simpáticas. Né, vamos falar sobre os monstros da cultura pop.
Monstros, né? Da cultura
monstros,
pop, hein?
Que ficaram famosos.
Hiper, né? Famosos, hein? Quem nunca foi na época de pessoal mais velho aí, de Play Center no Castelo dos Horrores,
Castelo
e tinha esses monstros. Caramba, que nostalgia
pois
louca.
Pois é, e na Noite do Terror, os bichos lá
noite
fora.
Noite do Terror, velho. Cara, fantástico.
Então, realmente, são, como a gente fala, monstros da cultura pop, porque ficaram marcados aí, e acho que não vai parar de ter obra sobre esses
monstros. Não vai. Monstros. Acho que a gente pode até criar novos monstros, como a cultura pop hoje tem criado muito pelo casal Warren lá, da Annabelle. E a afins lá, mas a Freira também, que é ruim pra caramba, Freira, desculpa aí quem gosta, mas opinião minha. Mas os clássicos, monstros clássicos, eles vão ficar eternamente, né, na cultura.
E a gente separou alguns dos mais clássicos aí, outros, talvez pra você não sejam tão clássicos, mas deram origem a vários, né?
Com certeza.
Então, por exemplo, só pra dar uma mudada rapidinho antes de começar o tema.
Sim.
Eu só queria falar com a galera, porque assim, teve uma pessoa no Instagram que mandou uma mensagem pra gente.
Ah, é?
É.
Manda aí.
E aí, o que eu queria ver com até conversar assim pra todo mundo. Depois a gente respondendo.
Sim.
Se você quiser, tiver uma dúvida, você pode ir mandando que a gente vai respondendo com o passar do tempo.
Sim.
Certo? O nome do rapaz, deixa eu pegar aqui. Ele mandou assim.
É uma pergunta?
É uma pergunta bem simples que eu achei bacana. Como é que eu posso dizer? A gente explanar, porque é dúvida de muita gente isso aqui.
Sim,
né?
Sim.
A pergunta é o seguinte: como é que a gente faz? Como é que ele tem uma história? Vou pegar o nome dele aqui. Ele tem uma história.
Uhum.
É um universo que ele tá criando.
De herói ou de quê?
Então, não é de herói, não. Mas tá. Ele falou que é um universo que ele tá criando. E ele tem ele tá com dúvida se ele consegue apresentar dois personagens que são protagonistas desse universo.
Sim.
Que são personagens principais na mesma história. Como é que ele faria isso e tal?
Então, deixa eu ver se eu entendi. É um universo de quadrinhos.
É um universo de quadrinhos.
E aí cada personagem desse aí que seria protagonista teria o seu próprio selo de quadrinhos.
Exatamente. Então, ó, o nome dele eu peguei aqui. É o Giovanni Auditori. Ele mandou pra gente. E a pergunta dele é o seguinte. É sobre o universo compartilhado. Vou ler como ele colocou. Seria uma boa apresentar mais de um personagem em uma HQ? Por exemplo, o principal e outros dois, de certa forma, principais também.
Sim.
Pra depois lançar as HQs separadas dele.
Entendi.
Né? Então, assim, é muito difícil responder quando a gente... Assim, a gente não tá por dentro do projeto, né?
Uhum.
Mas, basicamente, eu acho que o Marco até concorda comigo. Vai depender muito do número de páginas que você tem pra explicar
falou
todo mundo,
tudo,
né?
Cara.
Então, assim, você tem mais de o personagem que você quer introduzir, garanta que você tenha tempo de página pra todos.
Sim.
Eles terem sua, né,
sim,
seu momento.
Eu concordo, porque assim, se quanto menos páginas você tiver, se tratando em quadrinhos, né, pelo que eu entendi, é o universo de quadrinhos. Se tratando em quadrinhos, quanto menos páginas você tiver no projeto, fica difícil o público se relacionar com o personagem que você tá apresentando.
Sim, isso aí.
A não ser que você deixe ele bem como pano de fundo mesmo, pra você mostrar um pouquinho do que ele e for dar uma introduzida muito maior, depois uma explanada muito maior no quadrinho dele.
Exato.
Aí vai de você. Se você fizer isso e tiver pouca página, eu sugiro você focar mais no personagem que é o protagonista do quadrinho que você tá fazendo.
Sim.
Se você quiser apresentar o outro, deixa ele como pano de fundo, um ajudante, alguma coisa. mas dê uma leve introduzida e foca no cara que tá guiando a história, que exato, é o protagonista.
Né? Exato. A gente tem dois exemplos aí que são bons para se... que dá para se adaptar. Por exemplo, a gente teve no cinema um filme da Liga da Justiça onde se apresentou pela primeira vez o Flash e o Cyborg.
Exatamente. Esse exemplo é muito bom, então, cara, porque o roteiro do filme, eu particularmente achei muito ruim. É um quebra-cabeça que te leva do ponto A pra lugar nenhum.
Isso aí.
E o problema maior, cara, foi o lance de você criar empatia com personagens que você nunca tinha visto. E eram muitos.
Exato.
Então, você tem o Batman que sempre... o pessoal já conhece, não precisava reintroduzir. Já tinha apresentado ele no Batman vs Superman. O Homem de Aço teve o filme solo dele. E teve também o filme do Super-Homem vs Batman.
Que apresentaram a Mulher Maravilha.
Que apresentaram a Mulher Maravilha. Mas já estava meio apresentada. Agora, o filme da Mulher Maravilha veio antes do Liga da Justiça, não é?
Isso aí.
Tá, então você já tinha a Trindade apresentada. De forma boa ou ruim, cada um julga como quer.
Mas estava apresentada.
Já estava apresentada. Agora, você teve que apresentar o Flash, que era diferente do Flash da série.
Sim.
O Cyborg.
É.
O Aquaman. E tenha mais algum.
Não, e fora apresentar o vilão, né?
E apresentar o Lobo da Estepe, que foi muito ruim, porque você não teve tempo pra introduzir nada, cara.
Não teve.
Então você não criou empatia. Olha o exemplo da Marvel. A construção da Marvel é o que a gente mais se espelha hoje. Não quer dizer que a gente não gosta do DC, a gente adora DC.
Sim.
Mas a Marvel é um puta modelo de cinema pra você ver como é que funciona a construção de universo. Primeiro você apresenta cada líder de franquia pra depois juntar eles.
Exato.
Por isso que eles criaram o termo de fases, né?
Isso
a
aí.
Fase termina com Vingadores, porque você já fez o filme solo dos personagens que você apresentou no meio termo, pra depois colocar nos Vingadores.
Exatamente.
Então você tem o Guerra Civil, que é um exemplo legal. Você apresentou dois ali. O Homem de... O Pantera Negra, e o Homem-Aranha.
Foi.
Você apresentou dois, o resto já estava apresentado ali.
Foi mesmo.
Beleza. Olha só como é foda. Você tem o Barão Zemo ali, que é o, chama de Zemo só.
É, só Zemo.
A história, meio que ele é o antagonista. Só que o roteiro, ele tá muito linkado com a história do Pantera Negra, porque quando eles foram assinar o tratado lá, o pai do Pantera tava lá na coletiva, na comissão, e ele morreu lá.
Ele foi um dos agentes motivadores.
Ele foi um dos agentes motivadores. E o Peter, ele é um aliado do Homem de Ferro. Então cada um teve o seu momento e tá muito bem inserido na história. E eram pouquíssimos personagens pra se apresentar.
Sim. É.
Então funcionou. O Liga da Justiça não funcionou porque era muita informação.
Exato.
Em pouco tempo e muito personagem, cara. Aí não deu tempo mesmo.
E é bacana, assim, a gente tá dando esse exemplo da Liga, mas não quer dizer que não, você não pode apresentar. Porque é o que a gente fala. Se você garantir que você tem tempo pra gastar com esses outros personagens, vai. A gente tem uma história clássica dos quadrinhos, virou filme, vai virar série, que apresenta um universo inteiro na HQ, que é o Watchmen.
Sim,
o Watchmen. Só que olha o tamanho da HQ, que é o Watchmen.
É.
Então, assim...
vai virar série, né?
Vai virar série.
Filme já tem.
Filme já tem, né? Do Snyder e tal. Então, assim, os caras apresentaram o Rorschach, Coruja,
sim,
comediante, né?
Sim, exatamente.
Só que você vê o tamanho da HQ.
Ali é muito grande.
Ela é muito grande. Então, ele teve o tempo pra apresentar.
Sim.
Nossa dica principal para essa dúvida aí pro Giovanni é essa, né?
É.
E para quem também tem esse questionamento, né? Que tá produzindo algum conteúdo. Garanta que todo mundo que é importante na história tenha tempo para ser importante mesmo.
E nunca se esqueça, cara, por maior que seja o grupo, o universo que você esteja fazendo, cada história, independente de quantas você vier a ter, cada história é guiada por um personagem.
Isso aí.
Entendeu? Então você pegar Vingadores, um exemplo só pra esclarecer um pouquinho mais. O Vingadores 1, quem guia a história é todo o arco do Thor. É ele que dá a liga pro grupo. Pelo Tesseract.
Isso aí.
E o irmão dele é o antagonista.
É.
No Vingadores 2, Era de Ultron, quem liga a história é o Homem de Ferro, que cria o Ultron. O Banner ajudou ele, mas o principal é o Homem de Ferro, que já tinha a ideia de criar. Ele liga o filme inteiro.
Exato.
Não quer dizer que os outros do grupo ficam à parte. Eles são hiper importantes, mas um personagem vai ligar a história.
Sim.
E no terceiro filme, Guerra Infinita, quem que liga?
É o vilão, né?
O vilão, porque você já apresentou todos os personagens ali.
Isso aí.
Já tinha apresentado os heróis, 10 anos de apresentação.
Sim.
Quem ligou o filme inteiro foi o vilão. Por isso que eles quiseram fazer o vilão Thanos como o maior vilão da Marvel até então.
Exatamente.
Porque ele ligou tudo. Por isso também que não teve espaço pra Capitã Marvel no primeiro filme.
Sim, sim.
Porque senão você tinha que introduzir ela antes do filme dela.
Exatamente.
E aí você ia perder o quê? Tempo de espaço pro vilão ficar bom.
É.
Então você deixou ela pro segundo filme e nesse inteirinho você teve o filme da Capitã Marvel que já foi apresentada.
Isso aí.
Entendeu?
É, então é basicamente esse é o apanhado aí, né? Então,
sim.
É, garanta que alguém, como ele disse, tem um principal, tem um protagonista na história, tem. Mas tem outros dois que vão ter história solo,
sim,
que ele quer apresentar lá. Então garanta que esse protagonista seja o protagonista,
sim,
ele que mova a,
sim,
trama,
sim,
né? Mas que os outros tenham tempo para serem introduzidos com
certeza,
qualidade.
Com certeza, até porque a gente, claro, não dá pra negar, a gente se propôs a criar um universo, é óbvio que vocês sabem que se a gente tá criando um universo, todos os heróis que a gente apresentar estão no mesmo núcleo.
Exatamente.
Beleza. Só que a gente não falou nada do nosso grupo, não falou nada de nome, porque a gente só vai apresentar o nosso grupo de heróis quando tiver apresentado
todo mundo.
Todo mundo.
É.
Eu não digo todos os personagens, mas os principais que vão compor o grupo, né?
Sim, sim.
E quando a gente apresentar esse grupo, na primeira história, seja como for, algum herói vai guiar a trama.
Sim, sim.
Algum herói vai guiar a trama.
Sim.
Certeza.
Você tem um protagonista no sentido de história, né?
Sim.
De roteiro.
Sim.
E vários protagonistas no sentido de importância.
Exatamente.
Então
é isso aí. É uma chave aí. Se tiver pouca página, dá uma leve introduzida, dá pra fazer, mas foca totalmente em um só.
Isso aí. É, basicamente é isso. Espero que a gente tenha respondido com certa clareza aí.
Se não responder direito, manda a dúvida de novo que a gente tenta fazer.
É, faltou alguma.
Aqui é pra esclarecer da medida do possível, né? Ninguém é gênio.
Exato. E assim, como é que eu falo? Se você comece a ver as obras aí, pô, assiste um Guardiões, lê um Watch,
sim, sim.
Vê, né? Obras que tiveram essa proposta de apresentar mais de um personagem, ver,
sim,
como foi que os caras conseguiram.
Exatamente, você pega Guardiões 2, o último exemplo aqui. Quem que liga a história? O Peter Quill.
Isso aí.
Porque é o pai dele que vai dar o antagonismo.
Exatamente. Então, vai atrás dessas obras e tenta, né, esmiuçar. Pô, acho que, sim, adaptando para o que eu tenho, seria um bom momento de introduzir o personagem.
Exatamente.
Tal, né? Bom, espero que a gente tenha respondido aí com clareza, né, novamente.
Valeu.
Valeu pela pergunta.
Giovanni, né?
Giovanni.
Valeu, Giovanni.
E pode ir perguntando mais aí sempre.
Com certeza. Qualquer dúvida do universo aí, pode mandar.
Isso aí. Então, voltando agora, vamos falar sobre os monstros.
Monstros da cultura pop.
O primeiro, eu acho que é talvez o mais...
Vamos Entendi, ver. Vamos ver.
O primeiro é o Conde.
O Conde.
Drácula, né? O Conde Drácula.
Esse eu acho que não pode passar desapercebido, né, Roger?
Não pode. Até porque a partir dele se geraram vários filmes do gênero de vampiro.
Muitos.
Né? Então...
Bom, pra quem não sabe, O Conde Drácula é um livro de Bram Stoker.
Isso aí.
Escrito em 1897, hein? Olha quanto tempo.
Muito tempo.
E por que que ele se tornou o vampiro mais famoso da ficção? Porque, cara, tava todo o mito da Idade Média, de como esse cara também inspirou esse Conde Drácula.
Sim,
que reza a lenda que foi de um imperador, né? O Vlad.
Vlad Drácula, né?
Vlad Drácula. E ele tinha esse nome porque o pai dele, pela pesquisa que eu fiz, ele era de uma organização cristã. E ele se denominava como Draco, que é o dragão. E o filho dele, que é esse Vlad III, e o pai dele era o Vlad II, era chamado de Drácula, filho do dragão.
Ah,
e aí que veio mais ou menos a variação do Drácula.
Talvez as pessoas conheçam mais o Vlad pelo apelido nada bacana que ele tinha, que era Vlad o Empalador.
Empalador, cara. Esse negócio de empalar alguém é... Putz!
Não, mas ele...
Você quer dar como é que é?
Não, então, assim, pra quem estiver assim, perguntando o que é empalar, imagina o espeto do churrasco que você come, certo?
Então, só ele... que bem maior.
Só que assim, ó, no lugar, imagina uma cafta ali, ó. Ela tá ali, né, o espeto no meio e ela em volta. Troca a cafta por um ser humano.
É.
E agora você tem mais ou menos a imagem do que é um empalamento aí, né? E como o Marcão falou, ele veio de família cristã.
É.
E ele ficou bem famoso pela luta contra
os turcos, né?
O Império Otomano.
É, exatamente.
E o expansionismo do Islã lá na Europa, né? Então é um cara que, assim, a gente tem essa figura do...
Briga de religiões.
A gente tem essa figura do Vlad maluco e realmente ele tem essa fama de ser bem cruel com os inimigos que ele
pelo que eu, aí é lenda, né? Não sei, algum historiador pode afirmar melhor que eu. Mas diz que ele até jantava e almoçava na frente dos caras agonizando e falado.
Então realmente existe essa né, como é que eu falei, essa lenda, esse, não sabemos se é verdade ou não, que ele era um cara sádico, cruel. Sim. Mas ele na Romênia, na Moldávia, assim, o cara ainda é um herói nacional, ele é considerado um herói nacional, né? Porque defendeu a nação.
Se eu não tô enganado, o castelo ainda tem, não tem?
Ainda tem, acredito que sim. E ele é o que tu falando, o cara virou um herói nacional porque foi um cara que defendeu toda aquela região contra, como a gente falou, expansão do islamismo.
Né? E pelo que eu vi, cara, a fama também são lendas, né? Não dá pra afirmar. Novamente, eu acho que um historiador pode afirmar melhor, né? É, pela lenda que eu vi, diz que a fama do cara de... Porque assim, o Conde Drácula, que foi inspirado no Vlad, até o que se sabe, o Vlad, ele pegou a fama de morto-vivo por uma simples questão. Diz que numa batalha dessa contra os otomanos turcos, ele levou um golpe na cabeça e ficou desacordado no meio do campo de batalha.
Todo e mundo aí achou que tinha morrido.
Então os soldados dele pegou o corpo dele e saiu em retirada. Deixaram lá, perderam a batalha. Aí o que aconteceu? Diz que quando chegou lá na terra deles, o Vlad acordou como se nada tivesse acontecido.
Como voltou.
É. E por que vocês estão fazendo aqui? Vão voltar pra batalha. Eles voltaram pra batalha, ganharam dos turcos, mataram todo mundo e aí ele ficou com fama de morto-vivo.
Uhum.
Por isso que o Conde Drácula tem essa fama de...
Que doideira, né?
São lendas, né?
É, lenda. Mas assim, cientificamente até que é possível, né? O cara ter desacordado ali
e partir de retirado. Era... Putz! É.
Mas, assim, até no Bram Stoker, quem não leu, tem o filme, né? O Drácula de Bram Stoker.
Sim.
E é um filme que, pô, também, assim como o livro, ganhou, porrada de indicações e tal. E essa história, tanto o filme, mas principalmente o livro, que, como o Marcão falou, veio em 1897, né? 1897. Sim. Ele foi o filme que introduziu muito do que a gente tem na cultura do vampiro hoje, né? Então, assim, tem a estaca de madeira no peito, decapitação, alho, crucifixo, esse tipo de coisa foi pela primeira vez.
E é louco você ver, né? Porque, por exemplo, você pega a estaca de madeira, tem muita relação mesmo com o Vlad, né?
Sim,
com palavras,
um palamento, então você vê a referência.
E você pega, por exemplo, tem o Drácula de Bram Stoker. Mas tem muitas variações de livros escritos de Drácula, mas a essência é sempre a mesma, né?
É
um
verdade.
Conde da Idade Média que morreu e voltou morto-vivo como vampiro.
Pois é.
Precisava de sangue, assolou a Inglaterra por muitos anos. Então a essência é mais ou menos a mesma. Agora o Vlad, pra você ter uma noção de expansão de tanto tempo que levou. O livro é de 97, 1897.
Sim.
O Vlad, pelos registros históricos, é mais ou menos do ano 1400. 1430,
então,
por aí. Então era muito tempo atrás.
Muito tempo. Então, e assim, outras coisas que a gente vê, assim, que apareceram pela primeira vez na história do Conde Drácula e tal, principalmente assim, o Drácula de Bram Stoker que a gente tá falando, né? Que foi o precursor aí.
Sim.
Foi a questão do escravo de sangue, por exemplo, tem momentos na história que ele dá a uma mortal o sangue dele pra ela beber e ela se torna viciada naquilo e tal. E teve um cara que apareceu nessa história pela primeira vez, que a gente chegou até a citar um filme, uma adaptação que fizeram, que foi o Van Helsing. Van Helsing é um doutor que veio avaliar ali a situação da... Não lembro o nome agora da moça, acho que é Lucy, que é a moça que o Drácula, né, vai atrás e tal, que ela foi mordida e ele é o responsável por matar as três esposas do Drácula e tal. Então Van Helsing foi, né, pela primeira vez apareceu aí. E temos a como é que eu posso dizer isso? Acho que é transmorfização do Drácula.
Transmutação.
Que pode ser a primeira história aí que mostrou o Drácula se transformando em lobo, depois
é verdade, bicho, verdade.
E hoje a gente sabe, tem a clássica do Drácula se transformar em morcego também.
Sim.
E hoje realmente virou, porque o Robert Pattinson vai virar o Batman, né?
Então, mas pelo que eu vi, parece que a DC negou a Warner.
Negou?
Parece que agora tá nessa aí.
Então
ninguém
o Drácula
sabe
não é morcego, não.
É, ninguém sabe de nada.
Caraca.
Mas foi o primeiro... Tinha algum vampiro, algum conceito de vampiro antes do Conde Drácula?
Parece que foi o primeiro.
Foi o primeiro.
Tanto que ele foi, na época, assim... Ele é de 97, teve umas outras duas histórias que são bem próximas.
Sim.
E ele meio que despontou. Tem uma, a gente vai até citar logo mais... que é o Frankenstein, né?
Sim, sim.
E esses, eles vieram basicamente juntos ali naquela época. Ah, então foi o começo do...
Então o conceito de vampiro praticamente não existia.
É, não existia. A lenda mesmo do Drácula e do vampiro, nessas, nesses padrões, né? Que é o cara que morre com a estátua de madeira, dorme sim, no caixão sim. E tal, veio nesse...
É porque eu lembro, cara... Não faz muito tempo, mas o vampiro ficou uma febre na cultura pop.
Foi, foi.
Acho que quem começou com essa palhaça aí foi o Crepúsculo. Foi. Eu não gosto, tem alguém que gosta aí, tudo bem.
É, foi um.
Mas quem começou.
Jovem.
É.
Adaptação.
É, literatura infanto-juvenil. É. Mas. Literatura juvenil, mas. O... Depois teve várias séries, né? Não teve True Blood, teve a. Que a Karen Page tá na True Blood.
Tá, era True Blood.
Karen Page da do Demolidor.
Teve muita adaptação, então assim, a gente vê o conceito da que a gente falou, da estátua.
Aquela Vampire Diaries lá também.
E teve, pô, teve Buffy a Caça Vampira.
Buffy a Caça, aí eu gosto.
Com Angel.
Blade, o filme do Blade eu gosto pra caramba.
Então assim, você vê que do Drácula de Bram Stoker saiu um monte de vertente de filme de vampiro e obra de vampiro aí. Desde o vampiro que brilha no sol,
é verdade.
Não pode nem ver a luz do Fogo.
Anjos da Noite, filme muito bom.
Da Noite.
Depois então... começou a ficar uma galhofa, mas eu acho que os primeiros eu gosto pra caramba.
Mas, assim, então, tudo que a gente vê de vampiro hoje bebe dessa fonte aí, né? Do Bram Stoker, que também é um romance, no caso.
Sim.
É um livro taxa do sim. Ele é da categoria de romance, porque ele envolve temas, né? O drama e tal. Mas, hoje em dia, pô, você vai ver um Blade e o negócio é ação total.
É.
Mas ainda assim envolve o vampiro.
É.
Eu acho que no filme do Blade 3 ou 2... No 3, acho que o Drácula volta, o Blade vai lá...
É verdade.
O cacete no Drácula.
O 3 eu já não... É, é que não... tem o Deadpool, né? Eu esqueço o nome dos caras.
É, acho que é, acho que é. Esse aí mesmo. Então é isso aí, tem mais um aí, Marcos?
Não, acho que a última curiosidade também não é tanto assim, mas... Claro, a gente tá falando do monstro mais famoso que tem.
É.
É, segundo Guinness, é o vilão que maior apareceu e mais adaptação na mídia foi o Drácula.
Ah, sim, é.
Então, não é também uma puta curiosidade, porque também realmente é o maior, mais famoso.
É.
Sempre tá presente em qualquer... É, por exemplo, no Play Center, nas
sim,
Noites
sim.
do Horror, no Hopi Hari. Lá fora também, na Universal,
tem muito.
As Noites do Horror.
É.
Então, ele é muito presente. Nesse...
Até o Maurício de Souza tem um vampirinho, né?
Até o Maurício de Souza.
Então,
é verdade.
Ele e o infantil, último, ele entrou.
O último filme do Drácula eu gostei, viu? Que era a tentativa da Universal de, fazer o universo.
Que era com o Vlad. A história do
que
Vlad.
Que era a história do Vlad contra os turcos, é verdade.
É.
E esse cara, eu não vou lembrar o nome, mas ele não me é estranho de filmes.
Algum. Não, ele fez Hobbit.
Ah, Hobbit. É verdade, ele fez Hobbit.
Ele fez bastante filme, esse cara é um bom ator, né?
É um bom ator.
E ele ficou com a cara do Drácula.
Ficou mesmo.
Ficou,
e é legal a transição dele virando vários morcegos ali. É legal.
E eles passam esse Drácula como um anti-herói ali, né?
É. Mas ele te faz... É o anti-herói que você gosta, cara.
Sim, é. Faz anti-herói.
Você curte porque ele é... Você torce por ele, exatamente.
É, mas até entra naquele tema das inversões de valores que a gente falou antes.
É. Verdade.
Mas o Drácula, pô, é o que você falou. O que não falta é obra em cima desse...
É. Eu acho que... Acabou... Tem mais alguma coisa pra citar do nosso querido conte?
Não, acho que não, viu?
Acho que já tá bom.
Pode partir pro outro.
Eu acho que eu posso trazer aqui, variando um pouquinho, desse universo de monstros mesmo, clássico da Universal. Vamos pra algo que é mais... Meio surrealista, mas... Eu acho esse bichão fantástico na cultura pop, que é o gorila colossal que a gente conhece.
É,
King Kong.
O rei.
O rei da Ilha da Caveira, hein?
Isso aí.
O primeiro filme do nosso querido King Kong foi em 1933, hein, Roger? Muito tempo atrás. E era em preto e branco. Toda aquela coisa de fazer um bichão meio mecânico, meio se movimentando na medida do possível, sem efeitos especiais.
O negócio era meio stop motion.
É, meio stop motion. Mas na época era um sucesso,
sim,
né?
Sim.
Porque, cara, o cinema não tinha tanta inovação assim, mas, pô, a criatura colossal, grotesca, que se apaixona pela mocinha.
É.
É uma espécie de romance, de arquétipo que funcionou, né? E...
meio corcunda.
É. Assim. E aí, em 62, cara, ele ganhou um filme que eu acho mais grotesco ainda, mas funciona, que é o King Kong vs Godzilla. Também todo meio stop motion.
E vai ter, né? King.
Vai ter também em 2020.
É.
E, pô, em 62, cara, pra você ter uma noção, basicamente a sinopse é que Eles capturam o King Kong e levam ele pro Japão. Ele escapa e vai lutar com o Godzilla.
É só isso, né?
Do jeito que tava ali, do jeito que dá. Mas o remake vai ser bem mais trabalhado, né, em 2020. Que ele é uma continuação do Godzilla. Vai ter o Godzilla 2 agora.
Vai ter.
E o King Kong... É Kong, a Ilha da Caveira, né?
Kong, a Ilha da Caveira.
Que ele tá muito maior.
Teve o do Jack Black.
É, né? Esse aí que eu vou citar. É o meu filme preferido dele. Eu acho sensacional. Naomi Watts, né? O nome da mina.
Acho que é. Isso aí.
Com ela e com o Jack Black, eu acho fantástico, assim, de efeito. Foi a primeira vez que ganhou em CGI, cara.
É.
O King Kong foi em CGI. Foi a primeira vez. E o roteiro, eu acho zero bala, cara.
É, não é bacana.
A essência é a mesma, né?
Aquela tribo lá dá mó medo, né,
cara? Dá muito medo.
Os caras são bem bizarros.
E a ilha em si, né? Todos os insetos, tudo, como é que funciona ali. É o lance de... O ser humano não descobriu o planeta Terra inteiro, né?
Sim.
Isso pra mim é... Eu acho fantástico.
Não, e é bacana porque... Quando você vê... O Jack Black eu não esperava que ele ia ver num filme ele, daquele jeito.
É, né? Velho. Meio horror, né? Meio...
Mas é louco porque, imagina, o pessoal que viu só no stop motion e tal, vê pela primeira vez no CGI o King Kong no alto do Empire State pegando os aviões ali.
Nossa, aquela cena é fantástica. Puta, assim. Ele ali em Nova York, né?
Ele ali
em Nova York, ali no Central Park, brincando com a mulher.
E é uma, assim, essa cena ficou marcada, né, cara?
Sim.
Na cultura pop, ele no alto do Empire State.
Nossa, ficou marcado. E, cara, eu acho que pra citar também que eu adorei, foi o jogo de PlayStation 2. Do Kong, que era um tiro em primeira pessoa.
É verdade. Você
tinha que desbravar a ilha, botar fogo nas madeiras pra passar. Puta, eu adorava esse jogo, cara.
Não, esses monstros da cultura pop, tem uns deles que geraram bons jogos, assim.
Bons jogos.
Então...
E... Acho que a única curiosidade também pra falar é que no último Kong, a Ilha da Caveira, que ele tá absurdamente maior do que o filme do Jack Black, tem o Loki e a Capitã Marvel, né?
É verdade. Isso aí.
Tem, eu não sei o nome deles, mas tá os dois lá.
Não, é verdade. Tá, é a Brie Larson.
E
Tom Hiddleston.
Tom Hiddleston.
É, os caras estão lá. Mas eu não vi esse aí, pra ser sincero.
Cara, eu não gostei. Achei bem mais...
Eu tenho
fantasioso, sim, mas...
É, eu tenho que ver, porque a gente já pode entrar na sequência. Eu vi o Godzilla, o novo.
O novo, sim, sim.
E gostei.
Que tá o Mercúrio lá.
Tá, é isso. Tá, e aí eu gostei. Então eu vou ver o segundo, certo?
Sim.
E como o terceiro vai ser contra o Kong, eu vou ter que ver o filme.
Sim.
Mas é realmente isso que você falou, é uma coisa que eu já tive a percepção lá no trailer. Eles deram uns anabolizantes pro Kong, não deram?
Nossa,
não.
Ele tá muito maior, porque também não faria sentido se você pegar a proporcionalidade. No filme do Jack Black, eu não sei quantos metros ele deve ter, sei lá, uns 8 metros, 10 metros. O King, o Godzilla tem quantos metros, velho?
É, então você vê, o King Kong na história original escala no Empire State Building, né?
O Godzilla é do tamanho.
O Godzilla,
né?
É do tamanho do prédio, quase. Então, realmente, não foi. O King Kong ia ter que escalar o Godzilla pra brigar com ele, né? Então já é outra parada, mas realmente. Mas tá lá, né? Toda essa essência da ilha da caveira deve estar lá, assim.
Sim.
Dinossauro.
Sim.
Os bichos gigantes.
Ah, essência tá tudo lá. Até a tribinho lá, de uma forma diferente, mas tá. Mas. Cara, é legal, mas eu ainda prefiro muito mais o do Jack Black. Eu acho fantástico.
Talvez o tema, né? O mais dark, assim, do Jack Black.
É, eu acho que ficou mais verossímil, né? Com a história real, assim.
Sim.
No Kong do Loki da Capitã Marvel, eles mudaram um pouco.
Sim.
Não é que não funciona, né? Mas é uma tentativa de franquia mesmo pra juntar com o Godzilla. Já tá proposital, né?
É.
Mas o do Jack Black é um filme independente, é só ele mesmo e funciona muito bem pra mim. A cena de Nova York é perfeita.
É muito boa.
Ele brigando, batendo nos carrinhos lá.
Sai,
puta,
né?
É muito legal.
Que ideia de merda, pegar um macaco de
macaco pra botar na Broadway.
É. Nossa, puta, mas assim, história de ficção.
História de ficção.
Então, já partindo pra sequência, pode ir já pro bichão, o Godzilla?
Pode ir, pode falar dele.
Então, a gente tem o Godzilla aí, né, que ele já é bem antigo e tal, e é dessa era aí do stop motion, né, os primeiros dele foi geralmente era um cara fantasiado.
O Godzilla que você fala é o Japão falando dele.
É, então, o Japão ele veio primeiro como Godzilla, né, E aí, no ocidente, que a gente pegou o Godzilla.
Ah, tá.
Mas a gente tinha tanto os stop motion quanto pessoas se fantasiando de monstros, num cenário criado ali pra destruir os prédios e tal. Mas o bacana do Godzilla é que ele dialoga direto com a história do Japão, né?
Ah, tem muito então, a ver, né, cara?
Ele é a cara... E assim, ele deu um tom também que até popularizou esses... Chama Daikaju, né? Que são os... Pra quem viu o Círculo de Fogo, pegou só o Kaiju. São esses bichos gigantes, bichos que atacam, sabe, né? Mas é legal essa relação que se faz do Godzilla, porque ele veio para representar o terror das armas nucleares no Japão.
Ah, tá.
Então, assim, quem assistiu o Solo recente, vê que eles fizeram algo fiel do tipo, os bichos que estão atacando o planeta, eles se alimentam de energia nuclear.
Ah, tá.
E o Godzilla, ele representa a força, né? O tamanho.
Mas o que eu nunca entendi, assim, a energia nuclear faz eles crescerem?
Então,
ou eles já são daquele tamanho?
Existe o que se fala, assim, da origem do Godzilla, é que ele é um monstro, um bicho da era cenozoica, sei lá, na era dos dinossauros ali, adormecido. E que ele recebeu essa radiação, adormecido, assim, sabe, esses... História de ficção,
mar,
assim, ficou
penando
ali. E aí a radiação das bombas nucleares e tal alimentaram e fizeram ele crescer de tamanho, poder e tal. E ele acordou, né? Ele acordou e outros bichos também, né? Então aparecem os kaijus e tal. Só que ele é meio que... Você vê, quem assistiu no último filme vê, mas isso não é só do último. Em alguns momentos ele é meio que anti-herói, assim, né? Ele combate esses outros bichos. Só que a grande amostragem, assim, é que ele defendendo o Japão, quando ele defende o Japão, né, dos outros bichos, ele ainda assim é uma destruição total.
Assim, né?
Então, assim, é meio que uma crítica daquela, assim, que pode ser interpretada desse jeito. Você ter o seu arsenal de bombas nucleares
também
é uma proteção que põe um alvo na sua cabeça.
Excelente analogia.
Então, o Godzilla defendendo a cidade, ele ainda é um caos, assim, né?
É porque a própria arma do ser humano para se defender é o que tá destruindo ele também.
Destrói, né? Então, é uma boa avaliação do que ele representa.
Sim, sim.
Mas o Godzilla, assim, esse último filme eu gostei bastante porque talvez... Não, eles fizeram acho que um ou dois. Eu lembro de um com mais clareza, que eles fizeram um Godzilla em Nova York.
Sim, até os filhinhos. Que tem os filhinhos
tal,
dele,
né? Com os ovos ali.
Ele é até um pouquinho menor, esse Godzilla.
É menor e tal. Então, talvez, se eu não me engano, tenha sido esse o primeiro com CGI do Godzilla.
É.
Mas aí depois, esse último agora, pra mim eles até acertaram a mão. Ficou bacana o filme e tal. E aí vem o próximo, que tem até a menininha do Stranger Things.
É verdade.
Né? Tá lá tal. E
aí ele já vai lutar com uns bichos de três cabeças, de dragão. É esse o problema pra mim.
É.
Quando começa a fantasiar, a legal.
Mas é o que os caras querem ver, né?
Sim.
Os caras da cultura japonesa tem esse negócio dos Daikaiju aí.
Sim.
Que eles querem ver o...
Não, porque o problema é o seguinte: quando perde a mão, pra mim, né? Eu tô falando pra mim, de ficção científica, pra mim. Porque como que foi ter esse tanto de bicho aí, velho? É muito bicho, cara.
Não, muito bicho. É complicado, é o que você falou. A gente, se for pegar o que a gente do Ocidente quer de ficção científica, é difícil ser bem próximo do
falando
do que
o Oriente, com certeza.
Porque, por exemplo, o Círculo de Fogo foi um que acertou ainda em certo ponto, né? Teve muita gente que curtiu e tal, mas principalmente porque eram os robôs lutando contra
Muito Japão
e tal. Mas, realmente, nesse último filme do Godzilla aí, esse, com o Taylor Johnson aí, que é o Pietro, né? Tem uma cena pra mim que é muito fera, que é o Godzilla abrindo a boca do bicho, soltando o raio dentro do bicho, que ele tem aquele raio plasma azul lá, sei lá, arrancando a cabeça. Então o Godzilla tá bem badass nesse filme aí. Mas é um bicho que ficou marcado também, né? Ele deu uma sequência aí desse padrão de filmes. Jogo eu não sei se teve jogo.
Eu não lembro se tem jogo, cara, mas não é possível. É
mais provável que se tenha.
É provável que tenha, sim, viu? Em algum momento deve ter tido algum. É que eu não lembro aqui, na pesquisa que eu fiz, não lembro. Mas é óbvio que é um monstro assim que ficou marcado na
cultura pop. Sim, ficou.
Acho que para mudar então um pouco o assunto, é mais um monstro que dá para citar aqui, muito, muito mencionado em lendas de famílias, principalmente meus avós que vêm do interior, aqui no Brasil, lá fora, em qualquer lugar, que é o Homem-Lobo.
O Homem-Lobo.
O lobisomem. Sim. Quem nunca ouviu alguma história do homem que se transformava em lobo na lua cheia, hein? É. Muita gente. E é legal porque o lobisomem, muita gente não sabe, mas é uma mitologia grega, viu?
Isso aí.
É uma história de mitologia grega, totalmente ocidental, né? O que o Roger falou, lá no Oriente é um pouquinho mais complicado introduzir alguns conceitos, mas basicamente é um homem que se transforma em lobo na lua cheia. O arquétipo do personagem do monstro é esse. Mas na mitologia grega, para dar uma leve apanhada no que a mitologia é um tal de Licaão, o rei da Arcádia, que ele deu carne de Arcádia para Zeus, que Zeus, como castiga todo mundo, transformou ele em lobo. Ele não gostou do presente.
Zeus então, é um cara bem pistola,
a mitologia,
né,
grega é sempre de punição, a maioria é punição. E pra resumir é isso. E aí, segundo as lendas, só se mata esse monstro aí com uma bala de um objeto feito a prata.
Objeto feito a prata. É legal porque, assim, independente, por exemplo, o Marcão até trouxe aí a origem grega do negócio, pouca gente tem essa ideia, né? Mas o lobisomem, independente da cultura, seja uma leitura grega, ocidental, né? Ele tá relacionado com uma maldição, né?
Sim.
Em geral, ele tá relacionado com esse fato do cara, sabe, receber uma penitência ali e ele ser amaldiçoado com a transformação, né? Só que aí houveram as variações, né? Existe o sétimo filho homem de uma família
com
mulheres. Aí existe o pacto com o diabo, o cara que fez um pacto e virou homem. Eu mesmo tenho uma tia-avó, ela faleceu, que ela jurava que viu o lobisomem na Bahia. Ela viu o lobisomem na Bahia, então toma cuidado.
Não, meus avós falam, não eles em si, mas são de interior, tal, pô, década de 40, 50.
É.
Então, pô, lá no interior é só mato mesmo. É. E, pô, parentes e parentes falam que tinha plantação, né? Tinha galinha e tal. E, pô, morria galinha de um jeito tão grotesco que eles achavam que era... Não sabia se era chupacabra, sabe? Se era raposa, não sabia. Mas diz que realmente isso é verdade. Que as galinhas no outro dia estavam sem cabeça. Aí não sabe se é cachorro de mato, se é raposa. Aí eles vão dando lenda, né? Então. Chupacabra, lobisomem.
Que você não sabe, você já vai...
Você já vai criando.
Criando, né?
Mas é tão grotesco, velho, porque tem umas variação de... Tem um filme, Lobisomem, que eu vi, que não é tão ruim. Eu acho que é de 2010, eu não vou lembrar. O ator, sou péssimo de nome. Mas é um filme legalzinho, chama O Lobisomem só. E é meio conceito de Idade Média também, mas tem uns filmes grotescos, tão grotescos de lobisomem, que é o Lobisomem Americano em Paris.
É, esse eu tô ligado.
Esse daí é grotesco, velho. É muita transformação do cara, tocando musiquinha de fundo, é um trashzão muito ruim.
É.
Que puta.
Esse O Lobisomem, não é aquele com o Del Toro, o Benício Del Toro?
É que eu não lembro o nome, velho. Mas é um cara que parece meio latino, né? Que é o Lobisomem.
É, né? Que o...
Tem o pai dele também.
Tem os ciganos no...
É, isso aí.
É bacana. Tem o Anthony Hopkins, tá?
Anthony Hopkins, exatamente
esse aí. Esse filme é bom mesmo.
É bom, eu gosto. Agora, eu acho que pro pessoal mais velho aí, quem não lembra, nostalgia. Eu adorava essa série na Fox Kids, né? Goosebumps. Eu não gosto nem um pouco do filme do Jack Black. Pra mim é
chuveira
total. Mas a série, né, quando eu tinha 10, 11 anos, era sensacional. Sábado à noite era ver Goosebumps. Sexta à noite também. Na Fox Kids. E tinha uma história, uma das séries. Cada episódio era um monstro diferente, né?
Sim.
E uma da pele de lobisomem. A galera que assistia Goosebumps. Quem lembra da pele de lobisomem? Os pais que vestiam a pele de lobisomem. Isso aí era fantástico, velho.
A própria série se chama Arrepios, né?
Então Arrepios.
Era pra ter realmente.
Não, funcionava, né? Vendo hoje é uma
galhota total.
Mas na época, velho, era brutal, velho, de medo. E pra dormir depois.
Nossa.
Puta que pariu. Quem lembra do Goosebumps, a série do Fox Kids. Era um animal, velho.
E realmente o lobisomem, ele. Pô, é uma figura bizarro, né?
Bizarro.
Um lobo gigante.
E é legal porque sempre teve muito essa comparação de antagonismo do lobisomem com o vampiro.
Ah, sim, é.
Tanto que o Crepúsculo explorou isso com os lobos gigantes lá, contra os vampiros.
Sim.
O próprio Van Helsing, do lobisomem contra vampiro.
É.
E...
A gente tem muitas histórias, porque o lobisomem, ele meio que tomou na cultura pop, assim, um lugar como... Ele é um defensor da natureza, né? Geralmente,
sim,
você vê o lobisomem nessa cultura pop de reinos onde existem os lobisomens. Por exemplo, no Anjo da Noite tem lobisomem.
Sim.
Contra vampiros também. E os vampiros como os maculadores, né?
Sim,
os,
sim.
Os mais urbanos e tal. Então existe esse enfrentamento também. Como a gente até falou no ramo dos quadrinhos, todo mundo quer ver herói brigando contra herói. É. Aqui não é diferente, né? Van Helsing ainda põe
tudo. Né?
Põe vampiro, Drácula,
em tudo.
Todo mundo ali.
Só uma errata aqui, eu acho que eu falei errado, se eu não tô enganado. Não é o lobisomem americano em Paris, é em Londres. É na Inglaterra.
Em Londres.
Em Londres.
Tem Netflix esse filme aí, não tem, não?
Eu não
acho
sei.
Acho que ele tá na Netflix, isso aí.
Eu vi há muito tempo. Mas aí o amigo dele morre, virando o lobisomem. Aí ele vai mordido também.
Ele tem umas armas meio doidas, não tem?
Bem doidas. É que o principal que eu lembro era a transformação dele na sala, criando focinho pelo. É grotesco de ruim, velho. É aquele ruim que é bom, né?
Mas
eu não sei nem se você pode classificar
não,
isso.
É. Mas uma reflexão que eu sempre fiz sobre o lobisomem, acredito que não é só minha. Pensa assim, a gente hoje sabe que tem aqueles caras que tem a doença onde o cresce pelo no rosto.
É verdade, isso existe.
Mas, mano, e se esses caras aí tinham que fugir naquela época, sabe? O cara que nasce com essa genética, assim.
É verdade, velho. Faz
sentido. Os caras iam atrás de um cara desse achando que era um monstro.
Achando que era um monstro. Principalmente na época do Velho Oeste, velho.
É, então.
Pô, só mato, velho. Devia ter muito. Até no jogo, né, do Red Dead 2.
Tem, né?
O monstro, o Homem-Lobo, uma coisa assim.
Imagina.
Mas tinha isso aí, é verdade, né?
Porque a gente pensa, ó, casos, inúmeros casos que tiveram de mulheres consideradas bruxas.
É verdade.
Né? A bruxa de Salem ficou famosa.
Que são ferrou legal.
É, imagina, pegar um cara desse aí, meu. É claro, a gente não sabe a partir de que momento essa mutação genética aconteceu.
Naquela época, a medicina era precária.
Imagina, o cara
tem
aparece
um problema desse aí e vai agravando muito mais, né?
Até ele explicar que é só cabelo.
Já era.
Tomou uma balaça
no cara.
É complicado.
Complicado. Você tem mais algum monstro aí pra citar?
Cara, tem um que ficou bem, bem famoso, assim, e ele... Como é que eu posso dizer? Eu acho a ideia do livro, a ideia do conto, muito interessante.
Sim.
Que é Dr. Jekyll e Mr. Hyde.
Ah, eu gosto desse.
Que gerou várias vertentes de médico e o monstro.
Sim.
Certo? Então, o livro mesmo era Strange Case of Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Então, é o estranho caso do Dr. Jekyll e do Mr. Hyde.
Sim.
E é legal, assim, foi uma novela gótica que teve na época. E a premissa, basicamente, é assim, foi um ator escocês que criou... E a premissa era do Dr. Jekyll, né? Ele querer provar que todo mundo tem um lado bom e um lado ruim.
Sim.
E ele desenvolveu o soro dele lá, que ia separar esse lado ruim dele, tirar o lado ruim e deixar o lado bom e tal. E aí o que acontece é que ele desenvolve essa dupla personalidade aí, e que é até um dos temas da história. Essa foi a primeira que abordou essa questão de múltiplas personalidades, que hoje a gente sabe que é um distúrbio, né, e tal. E aí ele cria esse Mr. Hyde, assim, que é um cara que, na primeira história, isso que é bacana, nessa história, o Mr. Hyde é um alter ego sem princípios morais, é um cara que...
Mas ainda é humano ou é um monstro?
É humano deformado, sabe?
Entendi.
Algo assim e tal. Dá essa diferenciada física. Mas ainda assim humano, só que era um cara sem princípios morais, ele era malvado, ele...
Entendi.
Entendeu? Ele não tinha... E nas primeiras dosagens, o Dr. Jack gostou, porque ele, era a primeira vez que ele experimentava ser alguém sem pudor. Sim. E nem nada. Só que aí isso foi se tornando cada vez mais forte. Ele não conseguia controlar, até que o Edward Hyde lá, que é o Mr. Hyde, tomou conta. Só que hoje em dia, na cultura pop, tudo vai ficando mais fantasioso, visual.
Sim,
e tal.
Sim.
Então hoje a gente tem histórias de Médico e o Monstro, a Liga Extraordinária, usou o Médico e o Monstro. E ele não só vira uma outra personalidade, como ele vira um monstro mesmo.
Monstro mesmo.
Monstrão, fortão.
Tá. O Van Helsing tem isso.
Van Helsing,
né?
Os outros.
Ele tá caçando ele lá.
É
interessante como funciona. Eu acho a temática do personagem, principalmente do Van Helsing, que ele é um... Você vê que é um cara meio... Parece um 7-1, meio charlatão.
É.
E ele dá umas escalada nas madeiras lá, acho legal como funciona. Mas é muito bom esse ponto de vista, né, de separar, dualizar, né, a personalidade humana de todo. E realmente todo mundo tem um pouco de mal, sim, bom sim, e bem de si, sim, com certeza.
Você sempre tem pelo menos dois você aí, né?
Dois você.
Agindo de diferentes maneiras.
Sim.
E é bacana que essa obra ficou tão, sabe, famosa e tão. Ela virou algo da cultura, é, principalmente britânica, né? Do Reino Unido e também da Grã-Bretanha, né? Que é um jargão inglês. Você falar que a pessoa deu uma de Jekyll and Hyde. É um jargão dos caras lá, que significa, tipo, ah, o cara agiu de um jeito pra uma coisa e agiu de outro.
Que legal,
outro,
velho.
Né? Moralmente.
Expressão. E é legal expressão. Citar, porque se você pegar também o famoso Hulk, a analogia veio daí, né?
Exato.
O Stan Lee bebeu dessa fonte aí, né?
Foi. E o Hulk é basicamente isso. Ele é um doutor totalmente consciente, sim, e tal, e vira o Hulk, é um bicho sem medir, que não mede consequência,
sim,
né? Movido pela raiva, vamos dizer assim, né?
Então é interessante o
ficou. Não, explodiu. Foi um...
E tá em domínio público já.
Tá em domínio público. Tá, e até tem sites aí, você pode pesquisar no Google e ler a obra gratuitamente, que tá disponível.
Ah,
e tal.
Interessante.
E é domínio público. Quem quiser fazer uma versão sua aí do Jack and Hyde,
fazer,
fique à vontade aí. Só ver, claro, as partes que. Pra conseguir essa liberação, mas ela é gratuita, né?
Eu acho que, pra citar também mais um que eu tenho aqui, que não pode faltar também, voltando aos monstros clássicos da Universal, de cinema, assim, é o Frankenstein, né? Frankenstein, pô, todo mundo lembra, inclusive eu acho que uma curiosidade pra começar, se você tem na sua cabeça agora a imagem do rosto do Frankenstein, com aquele testão e aqueles meio preguinho, foi quem fez isso, foi a Universal com o filme, hein?
É.
Então o visual dele que já tá no nosso inconsciente, assim, que virou um arquétipo em si, é portfólio Universal. Mas é legal a história do doutor Victor Frankenstein, né?
Victor Frankenstein.
Naturalista, querendo estudar ciências isso naturais para criar através de cadáveres um monstro que estivesse à vida, né? Então o cara queria brincar de Deus. Isso é uma analogia forte.
Isso é interessante. Né? E é legal que você existe já o próprio julgamento. Foi uma mulher, né, que escreveu.
Foi uma mulher, Mary Shelley.
Mary Shelley, né? E é legal o próprio julgamento cristão que existe em cima. É, se você brincar de Deus, você cria um monstro.
Você cria um monstro.
Né? Você não tem como fazer o papel de Deus ali do mesmo jeito que ele faz.
Exatamente. E é legal que você falou da Mary Shelley. Pô, a menina escreveu com 19 anos, cara.
Olha que doideira.
Entre 1816 e 17. Olha quanto tempo atrás, hein, mano?
Nossa.
E é legal, eu acho que a resposta da população, né? Com aquelas foices, aquelas tacas de fogo pra querer matar, porque é o medo do diferente, né? Você não sabe.
E que culpa tinha o Frankenstein?
É, exatamente.
Foi criado. Daquele jeito. É louco. E é bacana você pegar esses três que a gente falou hoje, de vários, que é Drácula, o Jekyll and Hyde e o Frankenstein.
Sim.
O Stephen King, pra quem não conhece, né? Stephen King, um dos maiores escritores
aí, de terror
e tal, da atualidade, considera esses três, Drácula, Jekyll and Hyde e Frankenstein, como os maiores contos de terror da história. Porque realmente são, né?
São.
Foi o que moveu muitas outras histórias. Né?
E é louco, né? Porque é tão simples. Se você pegar as obras do Stephen King, ela é muito rica, não dá pra negar.
Sim, sim.
Só que ele meio que nunca foca, talvez, num elemento só, né? Um personagem central. Se você pegar, por exemplo, o It, é legal falar do It, porque pra cada um ele aparece diferente, né?
Sim, sim.
Você não tem uma forma uniforme, né?
Ele ficou famoso pelo palhaço porque é uma fobia que muita gente tem. Mas não é a forma.
Não é a forma do It, ele tem várias. Você vê que o judeuzinho lá, ele vê de uma outra maneira. Acho que ele vê um quadro, né?
Acho
de uma mulher. Cada um vê de um jeito. O outro moleque vê um cara de lepra lá.
Sim, sim.
Entendeu? Então, por que esses três personagens são mais famosos? Porque eles são únicos, né? Eles foram construídos pra ser um arquétipo só eles, né?
E a partir deles que foram sendo criando as variações, né?
Isso é muito legal, meu.
O próprio Frankenstein é um que, durante muito tempo, o Hulk foi desenhado com a feição
do Frankenstein. Com a feição do Frankenstein, né? É verdade, verdade mesmo. O Hulk cinza é muito baseado nisso aí.
Então, essa testona, assim. Tem umas imagens muito feras que o Alex Ross desenhou, que o Hulk
é verdade mesmo.
Totalmente Frankenstein.
Jack Kirby bebeu muito dessa.
Também,
mas é legal ver e, pô, é uma pena pra mim que a Universal não tenha parado, tenha parado de fazer esse universo, porque se fizesse bem feito ia ficar do caralho um crossover, né?
Verdade. Então, tenho mais um sim. Eu tenho aqui um que ficou famoso, certo? Principalmente por atacar um dos heróis dos anos 80 aí, que é o Predador, cara.
Predador.
Predador, ele foi... Eu lembro que eu tinha um medo do caramba quando era moleque desse filme.
Um caçador,
porque...
né?
É, então, o Predador é bacana porque ele tem uma... Ele tem um código de conduta, cara.
Sim.
Né, a história, assim, existem já algumas HQs do Predador e... A gente sabe que ele vive num planeta, certo? De vários predadores e tal. E eles viajam, né, galáxia fora, para buscar, né, para eliminar os competidores mais fortes aí, né, as presas mais fortes, e voltar com a cabeça, o crânio aí desses adversários, para que com isso eles consigam melhorar sua posição no exército, militar, né, se tornar um general e tal. E aí o Predador do filme, pelo menos, foi o mais infeliz, que foi pra cima logo do Schwarzenegger.
Schwarzenegger, com uma arma gigante.
Então ele foi ali, assim, eles... É legal esse código de conduta, porque eles vão atacar sempre os melhores, né, os mais corajosos e tal, vão atrás deles, e eles usam as tecnologias, né, tem aquele negócio de ficar invisível, tem o canhão de plasma dele lá e tal, mas ele tenta sempre deixar as coisas balanceadas, né. Então, por exemplo, no filme mesmo, você vê que ele ataca com esse canhão, fica invisível, porque ele tá contra uma equipe.
Ah, sim.
Quando é ele, o Schwarzenegger, já é pau a pau ali, e o Schwarzenegger com um braço de 60 centímetros de músculo ali. E o bacana, tem na sequência, acho que no Predador 2, ou no 3, sei lá. Nesses da sequência, assim, ele vai se não me engano, ele tá dentro de um vagão, que tá em Nova York, né?
Sim.
Tá dentro de um vagão de trem e vê uma mulher grávida. Ele não mata ela porque ela não é uma... pessoa. Então, eu fiquei pensando, se o predador parar na sua frente, a melhor coisa que você fazer é ser covarde. Porque ele não vai atacar você.
Faz sentido, velho. Você não vai morrer, né?
Você fala assim, eu sou um bosta, ele vai falar, o que eu ganho matando esse cara? Nada. Então ele vai embora.
É verdade. Não,
os caras que foram tudo zoados aí, não sabe lutar.
Pra quem querer provar, né, velho?
Não, coisa. Fica de boa que ele vai embora do planeta, todo mundo.
É isso aí,
velho. Agora, não, foi pra cima do Schwarzenegger, aí já encontrou o cara errado. Mas o legal é que nas HQs o Vingador, ele vai atrás desses campeões da Terra.
Campeões.
Então, tem a HQ dele contra o Juiz Dredd.
Ah, sim.
Que é o Juiz Dredd, ele, acho que o Alien tá junto também, que é outro
sim.
bicho, né?
É, eu acho que vale a pena também citar o Alien também, que foi um monstro, uma franquia enorme, assim.
O Alien é um desses que a gente falou que gerou muitos jogos, né?
Muitos jogos.
O Alien tem uma franquia de jogos bem famosa e tal.
Sim.
Mas principalmente o primeiro, o Oitavo Passageiro,
foi marcante, né?
Explodiu tudo. E coisa do Ridley Scott, ele tinha os cenários montados, né?
E a cena clássica de sair da barriga.
Então, é legal, assim, o Alien, ele deu um insight pra mim agora, que dá pra fazer até um podcast, a gente pode pensar aí sobre as mensagens subliminares dos filmes aí, né?
Sim,
porque
legal.
Porque o Alien, a ciência da criação do bicho, ela tem toda uma análise dos objetos fálicos ali.
Ah, é verdade, cara.
Então...
A cabeça dele, né? O rosto, tudo.
Isso aí, ele tem uma composição que subliminarmente ali te passa uma ideia.
Interessante mesmo, hein?
Até os bichos, o bicho gruda na cara e você engole o bicho ali, né? Aquele,
é verdade.
Deixa o nome daquela...
Ah, não vou lembrar. Mas é interessante fazer um podcast desse, né?
Sim.
E eu acho que pra também terminar, não sei se você tem mais algum,
não.
Só pra dar uma leve citada que não dá pra deixar de fora, é o Tubarão do Spielberg, né? De 75, Tubarão Branco. O filme teve alguns probleminhas de produção, né? Porque estourou o orçamento de 4 pra 9 milhões,
nossa.
Porque o bicho mecânico dava sempre problema,
esse
né?
Esse é o negócio, né? Era mecânico.
Mecânico, então, mecânico. Então, às vezes, a trilha sonora dele foi muito importante para as vezes que ele não precisava aparecer, para não gastar mais orçamento.
Sim.
Aí só aparecia a trilha e dava a entender que ele tava ali, né?
Sim, sim.
A trilha que ganhou um monte de prêmio também. E, pô, acho que foi talvez mais famosa que o filme
foi.
Foi a trilha sonora do Tubarão, né?
Porque o Tubarão em si a gente vê em alguns momentos, principalmente no final.
Sim.
Mas a musiquinha que é o que dá o suspense e tal, ela é o filme inteiro. Hoje em dia você tá numa piscina tocar aquela música, não tem um que vai saber qual que é a brincadeira na parada ali.
E o filme, pô, ele fez 470 milhões de dólares de bilheteria na época. Nossa. Foi a maior bilheteria da época até o Star Wars, véio. Então foi com esses dois filmes que começou o surgimento dos blockbusters, né?
E mesmo com estourando o orçamento para 9 milhões, lucraram...
Lucraram absurdo, né? Absurdo, entendeu? Então o Spielberg arrebentou nisso aí, eu acho que é um puta monstro pra citar, né?
Ah, sim.
Bem que hoje tem aqueles Sharknado lá, que aquilo lá é maravilhoso. Se você não gosta daquele filme, não.
Tubarão,
pelo amor de Deus,
furacão de tubarão.
Furacão de tubarão. Tubarão voador que come tua cabeça voando de um furacão.
Não, é legal isso também, né? Ele deu esse início à era dos blockbusters aí, que foi quando a indústria do cinema viu que dava pra fazer
uma fortuna. Mas eu acho que é esse de monstros, assim, pra citar, se tem mais algum.
Não, acho que fechou a lista aí. Claro que tem vários outros.
Não dá pra citar todos, né? No tempo que a gente tem aqui.
É muita coisa. E até o tubarão, que não é um monstro ficcional, ele existe, o bicho tubarão.
Sim.
Mas esse que o Spielberg
criou, colossal,
é bizarro, né? Mas realmente, fica essa lista aí. A gente falou, tem uma porrada aí que,
de monstros
que ficou sobrando aí. Mas do tempo é esse, a gente tenta fazer o negócio mais coeso possível, beleza? Espero que todo mundo tenha curtido. Quem quiser mandar perguntas, né, sugestões, opiniões de temas e tal, sempre reforçando, a gente tem a opção pra você mandar lá no nosso direct, né, do Instagram, que é o @prod_comics, no Facebook, que é o Prod Studios, e no nosso site www.prodstudios.com.br.
É isso aí.
Só manda lá, beleza? Espero que todo mundo tenha curtido. Sempre bem bacana falar sobre esses assuntos aqui, essa conversa de bar aqui, né? Valeu, galera. Um grande abraço.
Falou, galera. Até mais.